Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, e vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, sempre pela sua companhia. Iniciando a semana, hoje dia 6 de maio de 2024. Um grande abraço para você, uma ótima segunda-feira, onde quer que você esteja, viu? O Gabriela Esportiva tem um oferecimento Panindonça. Aproveite o maio de ofertas, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Alô para você que está em casa, você que está saindo do trabalho agora, vai trabalhar até mais tarde. Você que já está na rua, nas estradas, obrigado pela carona aí nos carros, táxis, ônibus, caminhões, enfim. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br. É isso aí, não sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área. Hey! Juntamente com nossa equipe top de comentaristas aqui, hoje parte dela, estamos com o Fred Menezes, o Fredão. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Estamos de volta aí depois da semana corrida aí, tive que viajar, mas estamos voltando aí para comentar NBA, NBB, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tamo junto aí, Marcão.
É isso aí, no revezamento da equipe aqui, né?
Fredão. Vamos em frente.
E a gente tem muitos assuntos para falar, né? Final de semana foi recheado de modalidades aí esportivas. A gente vai falar já sobre elas. 6 e 8.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vai iniciar pela Série D do Campeonato Brasileiro, né? Falar das equipes mais próximas a gente aqui, porque tivemos jogos aí nesse final de semana. Pelo grupo A4 da Série D de dado, a Jacuipense recebeu na segunda rodada a equipe do Sergipe e empatou em 1-1. Jacuipense ali está em quarto lugar, Fredão, com 2 pontos, né? Mais um empate da Jacuipense. E a equipe do Sergipe está em quinto lugar, logo abaixo, com 1 ponto. Por esse mesmo grupo aí, ontem tivemos na Arena de Pernambuco o Retrô recebendo a Juazeirense. A Juazeirense perdeu por 1-0 e está lá em sexto lugar com 1 ponto também, né? Então, os times baianos aí nesse grupo precisam se recuperar para conseguirem a classificação para a próxima fase aí, ficar entre os 4 do grupo aí, né, Fred?
A gente vai torcendo, né, Marcão? Que essas equipes aí baianas cresçam na competição e venham dar um resultado bacana aí para nosso estado, porque é necessário que a gente aumente o número de clubes aí que participam dos eventos nacionais, né? Melhorando o esporte, inclusive, aqui regional e estadual.
A Série C está sem representante baiano, a Série B também, e a gente não quer que Bahia e Vitória caiam. E a gente quer que esses times que estão na Série D disputando aí subam, né?
E a grande procura, né, Marcão, é a sustentabilidade. É a gente ficar tranquilo em relação a todas as programações aí dos eventos e ter participantes aí do nosso estado, né? Então a gente imagina que um clube caindo da Série A em alguns anos aí, a gente tenha outro subindo. Então a gente mantém uma certa regularidade aí com o número de equipes, e porque isso é que faz com que o esporte se desenvolva, né?
E os clubes vão crescendo, né?
Futebol no estado isso, também, né, Marcão? Todo o segmento esportivo, né? A torcida que participa mais, as empresas que vêm patrocinar o esporte, então tudo isso aí, há uma necessidade que o estado acabe entrando em sustentabilidade aí e a gente tenha sempre eventos aí de alto nível para assistir, né?
É pelo grupo,
entretenimento.
É isso aí, pelo grupo A6, Fredão. Tivemos aí também no sábado, né? O Ipatinga recebendo o Itabuna. Olha o Itabuna visitando o Ipatinga lá no Ipatingão, em Minas Gerais. O Itabuna venceu por 3-2. Ótimo resultado, excelente resultado, né? Após o empate contra o Real Noroeste, o Itabuna vence a primeira. Está com 4 pontos em segundo lugar no grupo A6, dividindo esse primeiro lugar com o Nova Iguaçu, né? Que vence no saldo de gols. O Nova Iguaçu aí, que conhecido do Itabuna, né? Mas agora parece não. É um Itabuna diferente, né? Nessa parceria com o Vitória. Os jogadores sub-23 do Vitória estão rendendo bem na Série D do Brasileiro.
Essa parceria, tomara que dê certo, né, Marcão? Porque isso tudo é positivo, tanto para o Itabuna, tanto para o Vitória. Então, porque você coloca jogadores novos aí para participar em eventos muito mais competitivos, né? E acabam se desenvolvendo aí, aproveitando esse momento também e melhorar muito o nível, né? Do seu futebol. Então, a gente torce que isso tudo aí continue dando certo e o Itabuna vá bem também na competição.
Pois é, e tem que aproveitar o Itabuna, a próxima rodada, que é a terceira, vai receber domingo, dia 12, lá em Pituaçu, a equipe do Aldax, do Rio de Janeiro, que perdeu na primeira rodada aí, né, do Brasileirão Série D, e vai jogar amanhã pela segunda rodada ainda, vai receber a equipe do Democrata. Vai receber a equipe do Democrata, isso mesmo. Lembrando que o Aldax, no estadual lá no Rio de Janeiro, não conseguiu nem pontuar, né, Freitão?
Tem chance que o Itabuna esteja, né, faça uma boa representação aí. Uhum. E a gente se mantenha também, né, e cresça na competição, Marcão. Isso é bacana. Ano que vem também a gente vai ter aí o nosso Barcelona e provavelmente aí o Colo-Colo, se for bem aí também na Série B do Baiano, que vá fazer uma representação também aí no próximo ano, aí enchendo de clubes baianos aí essas competições.
É verdade. Agora 6:13.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar rapidamente da Série C do Campeonato Brasileiro, que não tem representante baiano, né? O Atlético está com 100% de aproveitamento, é o único time 100% de aproveitamento na Série C, está liderando com 9 pontos, pois venceu aí a equipe do ABC ontem, lá na Arena Sicredi, né? Por 1-0. E aí o Atlético, esse time mineiro que vem se destacando lá em Minas Gerais, nos estaduais, venceu o ABC 1-0 e vai liderando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele é seguido por Figueirense, que está em segundo com 7 pontos, Botafogo de São Paulo, ou melhor, Botafogo da Paraíba, em terceiro com 7 pontos, o Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 6 pontos, Volta Redonda com 6 também, Tombense com 6, está em sexto lugar, a Ferroviária está em sétimo com 5 pontos e o Náutico com 4 pontos, aí fecha os 8, né, que se classificam para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente não para, viu? Vamos falar da Série B agora.
Gabriela Esportiva.
Quem está 100% na Série B, o único 100% de aproveitamento é o Sport, né? Que na sexta-feira no Couto Pereira visitou o Coritiba, venceu por 1-0, Fredão. O Sport aí, o Leão da Ilha, está muito bem, né? Querendo voltar para a Série A.
9 pontos, né?
Era
esperado, né, Marcão? Como a gente viu aí logo no início aí dessas equipes aí, os 4 primeiros colocados aí, que são os clubes que provavelmente vão se classificar, né? Então, o Santos, o Sport, Chapecoense, Operário, Goiás, são equipes muito fortes, né? Além de outras também, claro, Curitiba, América, mas com uma vitória somente, você no início do campeonato, você ultrapassa aí muitos, e alguns que estavam mais abaixo aí, como Vila Nova, já foi para sétimo, né? Uhum. Uma vitória, já fez 6 pontos, quer dizer, são 3 jogos somente, estamos no início, mas a gente sabe aí que Santos, Sport, são equipes que vão bater de frente aí na cabeça do campeonato lá e provavelmente devem subir esse ano se correr tudo bem do jeito que está, né, nesse momento.
Fortes candidatos a subir, né, para a Série A no ano que vem, mas essa terceira rodada só começou, ainda vai ser fechada, né? Tivemos outros resultados aí na sexta-feira, Paysandu empatou com o Avaí em 0-0. Tivemos também um empate de Chapecoense e América Mineiro no sábado em 2-2. O Vila Nova, como você falou, venceu o Operário do Paraná por 1-0. No sábado também o Ituano recebeu o Novo Horizontino e aí duas equipes paulistas. Melhor para o Novo Horizontino, que aplicou um 3-1 fora de casa, tá ali em sexto lugar com 6 pontos. É, o Brusque recebeu o Goiás. O Goiás muito bem, venceu por 2-0. Vai na vice-liderança, né, da competição por enquanto. Está com 7 pontos. E isso mesmo, 7 pontos o Goiás. E aí a rodada vai ser fechada com mais jogos. Teremos hoje às 7 da noite o Ceará recebendo o CRB daqui a pouquinho. Também a Ponte Preta recebe o Amazonas às 8 da noite no Moisés Lucarelli. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Guarani às 9 da noite hoje. E a rodada fecha amanhã com Botafogo de São Paulo recebendo o Mirassol às 9 da noite. Então o Santos ainda vai jogar, né? E pode tomar essa liderança da equipe do Sport, né? Porque o Santos está em quarto lugar com 6. Tem o mesmo saldo do Sport no momento e vencendo por 1-0 já passa o Sport e volta para a liderança aí, Fredão.
Você vê, Marcão, o Vila Nova, tá, o Novo Horizontino estava em décimo, ganhou uma partida, foi para sexto. Aconteceu a mesma coisa com o Vila Nova, que estava em nono, e aí foi para sétimo, né? Então o Goiás também subiu muito, estava em sexto e foi para segundo. Então é comum também, ainda faltam jogos também acontecerem aí hoje, né? São 3 jogos hoje ainda e mais um amanhã. Isso. Então a tabela ainda vai se modificar, mas esses clubes aí que a gente conhece pela grandeza também, pela tradição, são clubes que provavelmente vão brigar aí para se classificar entre os 4, e passar, voltarem, né, para a Série A do Brasileirão. Estão brigando aí, mas a briga não vai ser simples não e fácil, porque há uma quantidade grande de clubes aí e só tem vaga para 4.
Né? O campeonato está só no início, né? Quem chegou bem já está mostrando as garras aí, né? 6:18, a gente não para.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Vamos às ondas falar de surf, porque Luana Silva e Samuel Pupo ficaram com o vice-campeonato da etapa do Challenger de Gold Coast na Austrália. A competição faz parte da pontuação para que os surfistas briguem por uma vaga na elite da WSL em 2025. Luana e Samuel disputaram a WSL nos primeiros meses de 2024, mas não passaram no corte para seguir na competição e precisam lutar por pontos para voltar à elite no ano que vem. Luana venceu a australiana Sally Fitzgibbons por 14,17 a 11,90 na semifinal. A decisão perdeu para a canadense Eri Brooks por 13,90 a 12,57. Já o Samuel Pupo derrotou o australiano George Pitar na semifinal por 16,10 a 14, com direito a uma nota 9,73. Na decisão, porém, perdeu para o australiano o Mickey McDonagh por 15,43 a 12,93. A competição marcou a volta de João Chianca às competições internacionais após um grave acidente sofrido no fim do ano passado. Chumbinho, como é conhecido, foi até as quartas de final, mas foi eliminado pelo barbadiano, o Josh Burke, por 15,83 a 11,16, Fredão.
Bom, Marcão, como a gente sabe aí, depois da quinta etapa de Margaret River aí na Pro, né, profissional, a etapa da WSL do surf profissional, só conseguiram se manter na elite para esse ano de 2024 ainda os 3 brasileiros, né? Iago Doura, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. O nosso Felipe Toledo, ele pediu afastamento, e o João Chianca, que estava participando, ele teve um acidente no treinamento. Inclusive, João Chianca é um dos classificados para disputar as Olimpíadas, né? João Chianca e o Felipe Toledo e também o Gabriel Medina, que se classificou depois do ISA Games. Então, a gente é normal esse torneio aí. Os brasileiros que estavam disputando com a elite antes da quinta etapa do corte, né? Na verdade, o corte que acabou tirando os dois irmãos Pulpo, né? E o David Silva também, e Samuel Miguel Pulpo, David Silva, e os brasileiros aí, eles vão brigar para voltar o ano que vem, em 2025, e disputar as primeiras etapas aí e se manter até o final, que é isso que um profissional do surf pretende, né? Então eles estão bem, eles fazem parte da equipe brasileira aí, que são sete de altíssimo nível, e outros chegando também. Então a gente vê que eles estão em ponto de bala, o João Chianca está voltando já em treinamento, já está podendo surfar, está treinando justamente para brigar nas Olimpíadas esse ano ainda, né? O próprio Felipe Toledo também. Então a gente espera que os brasileiros voltem a fazer muito sucesso, né? Como nos últimos anos. Esse ano não começaram bem aí as etapas da elite, né? E tiveram dificuldades. O próprio Gabriel Medina, que veio bem até nas últimas duas etapas, mas não ficou satisfeito com a arbitragem. Eles estão brigando muito aí, insatisfeitos aí por conta da arbitragem, que é difícil também. Uhum. Mas os que se mantiveram, a gente torce muito que eles façam um bom final aí, né?
Sim,
WSL, e que esses brasileiros aí retornem também para a elite do ano que vem. O próprio João Chianca e o Felipe Toledo, eles provavelmente vão ser convidados. Uhum. Provavelmente até já tenham recebido esse convite.
Tem que reforçar essa Brazilian Storm aí, né?
Eu acho que eles vão... Não agora, né, Marco? Eles vão para 2025.
Para 2025.
O Felipe Toledo e João Chianca vão ser convidados para disputar as etapas iniciais, que é natural, porque tem um número maior de competidores, né? E se forem bem, como a gente espera, eles fiquem até o final e disputar realmente a final do campeonato mundial, né? E a gente, mas nós temos três brasileiros aí, Marcão, lutando
sim,
aí.
Sim, sim. E enquanto isso, né, o João Chianca está voltando, lutando, melhor dizendo, para voltar à elite do surf mundial o ano que vem. A comitiva de surfistas liderada por Pedro Scubi e Lucas Chumbo, que é o irmão do João Chianca, né? O Chumbinho. Essa equipe já trabalha em solo gaúcho, né? Os Big Riders chegaram a Porto Alegre na tarde de segunda-feira de hoje. Entraram nas águas que invadiram a capital gaúcha e região metropolitana para resgatar as vítimas das enchentes. Os surfistas levaram jet skis, que costumam utilizar no Tauim, e coletes para ajudar as pessoas, além de contribuir com mantimentos para somar as doações que se multiplicam no estado para minimizar o impacto das perdas. Ao longo da viagem, o comboio, que ainda conta com nomes como Ian Cossenza, Felipe Cesarano, Will Santana e muito mais, registrou os momentos da jornada, bem como os imprevistos. O número de mortos aí, em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul, subiu para 83. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde de hoje, são investigadas outras 4 mortes. Além disso, há 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas. E aí foram esses Big Riders aí, né, dar essa força nesse momento tão difícil para o pessoal do Rio Grande do Sul, né, Fredão?
Pô, atitude muito bacana, né? E é o que a gente espera dessa turma de ídolos. Eles trabalham com isso, né, Marcão? Essa
Sim.
turma, os Big Riders pegam ondas grandes.
10, 15 metros ou mais.
E o jet ski é utilizado, inclusive, como forma deles descerem na onda, né?
Para pegar a onda.
Eles precisam
também desse aparelho. Para resgatar, né? Quando está no aperto.
Ou quando tem algum problema. Mas é principalmente para eles descerem na onda e não ter que remar na onda, né? Então, é claro que eles acompanham, ficam ali de perto para qualquer dificuldade, inclusive, para poder salvar também vidas. E isso é o papel deles aí no esporte. Mas essa atitude é uma atitude muito bacana, porque você dá uma é como se fosse assim um bom exemplo para a sociedade de um modo geral, que as pessoas precisam, né? E a sociedade e a comunidade lá gaúcha, há uma necessidade de ajuda e todos têm que estar em mobilização, e todos têm que estar presente da sua parcela de contribuição. E isso é muito bacana, é importante. E mais uma vez, assim, a gente fica muito contente com a turma do surf por estar. Eu acho que aqui, quando teve aqui um problema aqui também na nossa região, aqui em Ilhéus, algumas das pessoas que têm jet ski aqui, foram, correram para dentro, os caras disponibilizaram e foram ficar ali na UESC ali para pegar a turma e passar de um lado para o outro, gente que precisava de alimento, levar alimentos, água, isso é muito bacana, Marcão.
É, o pessoal do Tauim, das Grandes Ondas, já tem um know-how, né, uma expertise de como se deslocar em correnteza, grandes ondas, né? E
os caras
enfrentar
são,
tudo isso,
são,
né?
É chamado. Pô, como dizia um amigo meu, Sérgio Gordo, quando ia estacionar carro em Salvador e não tinha vaga, e ele dizia assim, eu sou Rubalinho, né? Ele conseguia botar o carro com facilidade.
Sim.
Por conta de ser Rubalinho, saber para onde vão, sabe como manusear o aparelho, né? Então é bacana isso aí, Marcão.
Beleza. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com muito mais informações no Gabriela Esportiva. Não sai daí não, viu?
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. Esportiva.
As quadras, falar dos playoffs aí da NBA, porque ontem o confronto entre Cavaliers e Orlando na primeira rodada dos playoffs da NBA teve que ser decidido no jogo 7. No domingo as duas franquias se enfrentaram em uma partida de grandes viradas no Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland. Orlando Magic tinha vantagem no placar no primeiro tempo, até que Donovan Mitchell chamou a responsabilidade. Cleveland assumiu a liderança no terceiro período, venceu por 106 a 94 e se classificou às semifinais da Conferência Leste. Então, foi o único confronto aí que os times tiveram que ir até a sétima partida, né, Fredão, nos playoffs.
Marcão, a NBA aí, o basquetebol americano, ele disputa por conferências, né? Uhum. E nessa primeira fase dos playoffs, que é depois da temporada regular de classificação, são 8 em cada conferência, e o primeiro joga com o oitavo. Então, por isso, a gente não viu assim embates mais ferrenhos, apesar de que acontecem também vários. Teve a varridazinha, né? Umas duas varridas só de 4-0, né? Que é melhor de 7 partidas, e alguns jogos de 4-2, e um jogo só de 4-3, quer dizer, e foi para a sétima, por conta de que são equipes que. O quarto colocado da Conferência Leste disputando com o quinto, né? E o quarto colocado acabou vencendo, que é o Cleveland Cavaliers.
Havia um equilíbrio, né? Já na classificação.
Tem um equilíbrio já na classificação, aí é mais comum que aconteça o sétimo jogo, uhum. Né? Apesar de que, Marcão, que a temporada regular, às vezes, um grande jogador se contunde, se afasta, e a equipe cai de produção, uhum. E perde alguns jogos e acaba não se classificando tão bem, né? E aí você cai para sexto, quinto colocado e disputa com quem está lá em cima. E aí dificulta para quem está lá em cima. Isso acontece muito, né? Mas a gente está vendo aí que nessa primeira fase dos playoffs, não. Mas nós já partimos agora para a segunda, né? Porque essa foi o último embate, né? Na verdade, do
agora,
Cleveland Cavaliers.
Como se fossem as quartas de final da conferência. Agora estão partindo para as semifinais, né?
Agora estão partindo para as semifinais das conferências ou quartas de finais. Então nós temos aí 8 equipes disputando, 4 na Conferência Leste, que é o Boston, o Cleveland Cavaliers, que classificou aí ganhando para o Orlando Magic, o Indiana Pacers e o New York Knicks, os Knicks, né? Então vão ter esses jogos aí. Hoje nós já temos 2 jogos, o New York Knicks recebe o Indiana Pacers, né?
Então fala também do jogo que rolou ontem aí, né? A estrela do Minnesota, Timberwolves, o Anthony Edwards, anotou 43 pontos na surpreendente vitória de sua equipe contra o Denver Nuggets na primeira partida da semifinal da Conferência Oeste da NBA. Com essa marca, ele se igualou a Kobe Bryant. Os dois são os únicos da história com 22 anos ou menos a anotar mais de 40 pontos em 2 partidas seguidas dos playoffs aí, Fredão.
Marcão, nessa segunda etapa aí dos playoffs, que são as quartas de final, essa talvez seja a partida, os playoffs aí dos jogos mais emblemáticos da NBA. Porque o Denver, ele se classificou. Ele foi campeão do ano passado e se classificou em segundo, né, desse ano. E o Minnesota em terceiro, coladinho. Né? Se não for isso, é o inverso. Eu não tenho certeza absoluta, não. Mas se não for isso, assim. Mas o Denver e o Minnesota eles, para aquela equipe anterior que a gente falou aqui sobre o quarto e o quinto, eles estão em segundo e terceiro da temporada regular da conferência. Então são equipes que fortíssimas e estão num momento muito feliz, né? Agora, é uma diferença grande aí que o Denver, além de ser uma equipe muito forte, né, eles jogam as duas primeiras partidas dentro de casa. E o Minnesota Timberwolves foi lá dentro da casa do Denver e venceu a primeira partida. Hoje nós teremos, às 23 horas, a segunda partida desse playoff. É uma partida espetacular, porque nós temos aí o grande jogador Nikola Jokic, que é um pivô extraordinário, um jogador ímpar, né? No momento joga demais, assim, um jogador que joga dentro do garrafão, fora do garrafão.
É diferenciado, cara.
Diferenciado, né? Grande, alto, forte, já vencedor, né? Um All-Star. Um All-Star são, assim, são os melhores jogadores da NBA. Então ele é um dos All-Stars. E o Minnesota Timberwolves é uma equipe mais jovem, né? Mas que tem, assim, esse jogador Anthony Edwards, que inclusive está batendo recordes atrás de recordes. Se eu não me engano, ele já fez três partidas num playoff aí, ele com 21 anos, com mais de 40 pontos. Então isso é uma coisa assim que somente LeBron James e Michael Jordan fez. Então são assim, fatos que demonstram aonde esse atleta pode chegar, né? Sim. Ele tá também é da seleção norte-americana que vai para as Olimpíadas. É como se fosse um dream team novamente, né? São os melhores realmente da NBA que vão esse ano para as Olimpíadas. Então é uma partida assim espetacular. Além disso, o Minnesota tem dois grandes jogadores altos também. Por isso a dificuldade também do Nikola Jokic jogar, porque o Minnesota tem Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert, que é um francês também muito alto, que joga também com altíssimo nível. O Karl Anthony Towns, então, inclusive, marca, pontua muito e faz cesta de fora, né? Além de Mike Conley. Esse jogo vale a pena assistir. O Denver vem com sangue nos olhos, porque não pode perder de maneira nenhuma, porque se o Denver perde essa partida de hoje, ele vai jogar duas partidas fora de casa, lá em Minnesota. Muito mais complicado, né? Então ele precisa vencer, inclusive vencer uma fora. Então é um jogo que vale a pena. É um grande jogo, vale a pena assistir.
11 da noite, mas mais cedo, 8:30 da noite, tem outro, né?
Que é New York Knicks e Indiana Pacers. Que são equipes mais jovens, né? E o New York Knicks é uma equipe muito tradicional do basquetebol americano. Talvez seja uma das equipes que tenha mais torcidas. Que está voltando, depois de alguns anos fora dos playoffs, não conseguia se classificar, está voltando para os playoffs aí, já voltou o ano passado, mas perdeu um jogador por contusão importante, né? E o New York Knicks vem aí são três atletas que vieram, jogaram junto pelo Vila Nova, pelo campeonato universitário, e foram campeões. E aí tem Jalen Brunson também, que hoje é um All-Star, né? Já faz 40 pontos numa partida também, um armador, Donte DiVincenzo e Josh Hart. E é uma pena a gente ter perdido Julius Randle, que foi o jogador que se contundiu, um ala pivô, um jogador muito bom, arremessa de mão esquerda, e se afastou por contusão, mas o New York Knicks continua fazendo um bom papel, e inclusive o ano passado não, mas esse ano ele vai disputar já a segunda etapa do playoff, que cada passagem dessa aí, Marcão, é um degrau que a equipe sobe. Então é muito comemorada nos Estados Unidos, porque é muito difícil você chegar nos playoffs e ir ultrapassando, porque você vai buscar primeiro o campeonato da conferência e depois as finais da NBA. Então, grande jogo também, sim. Às 20 horas e 30.
Tirando a dúvida, é mais uma vez aí melhor de 7 partidas?
Melhor de 7 partidas, pronto. Até o final.
Pronto. Muito jogo aí para o pessoal acompanhar na NBA. A gente segue em frente, 6:41.
Gabriela Esportiva.
Fala do Brasileirão agora, a quinta rodada que começou no sábado, nesse final de semana. Tivemos primeiro aí o Fluminense recebendo no Kleber Andrade o Atlético Mineiro. E aí ficaram no empate em 2-2, o Fluminense partiu com 2-0 logo de cara, Fredão, mas depois cedeu o empate.
É uma pena, né, Marcão? A gente... um jogo, primeiro tempo o Fluminense foi até bem, na partida. Claro que quando você marca no início, isso facilita também emocionalmente a equipe. O Fluminense marcou com Cano aos 3 minutos e 47. E um jogo muito difícil, porque o Atlético Mineiro vem bem também em todas as competições, está com um time muito arrumado, né? Com Scarpa, que ex-Fluminense também, jogando muito bem aí pelo lado direito do Atlético Mineiro. Mas o Fluminense acabou fazendo o segundo gol, né? Uma entrada de Renato Augusto na partida. E,
sim,
e foi um momento assim que marca um pouco da pontuação do técnico Diniz, né? Que ele colocou também Alexander no meio e Renato Augusto. E Alexander dá um passo para Renato Augusto, e Renato Augusto foi feliz, marcando seu primeiro gol no Fluminense.
Diniz acertou nas substituições.
Acertou na substituição.
E mais acerto ainda foi do Milito pelo Atlético, né?
Logo depois, quer dizer, 10, 12 minutos depois, praticamente, o Atlético diminui com Vargas, que ele é colocado.
Tirou o Hulk e colocou o Vargas.
E o Vargas fez os dois gols também. Então você vê que a grande partida, né, Marcão? Que são jogos que a gente vê a qualidade técnica e também o dedo dos técnicos né, no comando das equipes. E grandes equipes.
Tem Vargas no ataque do Fluminense, Fredão?
Tá difícil, né, Zé? A gente vê que o Fluminense ainda não vem fazendo assim grandes partidas, né? Pelo contrário, e a gente vê, tem dificuldade, inclusive, na parte defensiva, setor defensivo, né? Ainda há muitas falhas, né? O Fluminense está jogando sem um zagueiro mesmo, um quarto zagueiro especial, jogador tarimbado, que comande ali a defesa. São jogadores, o Felipe Melo é um jogador, quem sabe, né? Jogador. É um volante que está jogando atrás. Tem entrado aí também um outro menino também, que foi recém-contratado também, mas ainda não estourou. E a gente também, o Fluminense também está tendo problemas também na lateral direita, né? Porque o Samuel Xavier se contundiu e o reserva Guga não está sendo muito utilizado. Estão colocando, o Diniz está colocando Marquinhos, que é um atacante jovem, que vinha muito bem, mas está botando ele como lateral, quer dizer. Uhum. O apelido de Diniz hoje é professor Pardal, ele tem inventado bastante, mas o Fluminense tinha tudo para ganhar o jogo e se recuperar, inclusive, no campeonato. Está no início, uma partida desse calibre, né, com uma vitória, seria espetacular emocionalmente para a equipe também, além de pontuar. Então foi
um empate com
o cheiro da derrota, né?
O Fluminense está lá em 16º lugar na portaria da zona, com 5 pontos, né? E tivemos mais um empate ontem, que acabou beneficiando, né, times como Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense, que no momento lidera. O Bragantino recebeu o Flamengo no Nabi Abichedid e ficaram em 1-1, Fredão.
O Flamengo fez uma... Não vem se apresentando também bem, né, Marcão?
Pelo elenco, está deixando a desejar.
Está deixando a desejar e a gente, a torcida já não está muito satisfeita com o papel de Tite, né? Já teve aqueles problemas nas derrotas aí da semana anterior, né? Por conta dele dizer que está poupando o jogador.
Poupar a equipe,
E aí, não foi bem. E esse empate com o Bragantino não era esperado. Né? Mas foi um jogo fora de casa também, né, Marcão? E o Bragantino marcou primeiro aos 29 minutos e no segundo tempo o Flamengo conseguiu empatar com o Bruno Henrique aí, um empate, um lançamento mágico de De La Cruz, um passe espetacular também. O jogo foi movimentado, né? Teve polêmica também e uma quantidade grande de bolas na trave. Né? O jogo foi um jogo movimentado, mas o Flamengo, a torcida não está muito satisfeita, nem o próprio Flamengo, com esse empate, né? E manteve o Flamengo ainda mais abaixo aí da classificação.
Ficou em sétimo lugar, 8 pontos ali. O Bragantino, que mostrou que vem incomodar, né, e muito esse ano, nessa temporada, está em quinto lugar.
Quinto lugar com 9 pontos.
Com 9 pontos.
Você vê, Marcão, que qualquer detalhe aí de uma partida, duas vitórias, qualquer equipe vai para frente aí, né? Só que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, é muito equilibrado, as equipes são duras, são difíceis, e qualquer equipe, dentro ou fora de casa, quando você vence, você tem que comemorar, porque é sempre uma vitória. E aí faz importa muito esses três pontos.
É questão de ganhar confiança também, né? Durante a competição. O Corinthians recebeu no sábado Fortaleza na Neoquímica Arena e ficaram no empate sem gol, 0-0, Fredão.
O Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense.
Sim.
Mas pega o Fortaleza pela frente, que também é uma grande equipe, é uma boa equipe do Ceará, né? Tá aí, provavelmente é quem vai bater de frente aí para o Bahia aí na Copa do Nordeste.
Sim.
Provavelmente, né? Então aí a gente. Fez bem um campeonato do ano passado, um timezinho arrumado. E o Corinthians teve muita dificuldade. Eu acho que o Corinthians teria essa dificuldade também contra o Fluminense, se o Fluminense tivesse arrumado, né? Mas como o Fluminense também está vindo aí já de alguns problemas aí também, de atletas com contusão também, e dificuldade aí no setor defensivo. Mas o Fortaleza, Marcão, a gente vê que tem jogadores aí, são rápidos, né? Estão jogando junto também já há algum tempo, então o Corinthians vai ter dificuldade nesse campeonato aí, provavelmente, né? É o que a gente está vendo. Veio já de dificuldade no Campeonato Paulista também.
Empatar em casa, em pontos corridos, nunca é bom, né? E aí o Corinthians, com esse empate, ficou lá em 14º lugar com 5 pontos. O Fortaleza está em 12º com 6 pontos, né? Os dois aí, empatar não é bom, não. O bom é vencer, como fez o São Paulo, visitando o Vitória no Barradão ontem. E aí o Tricolor Paulista venceu por 3-1, aproveitando aí o Vitória jogando com menos um a maior parte do tempo, né?
O Vitória sofreu muito por conta da expulsão do seu zagueiro, o Wagner Leonardo, que é um grande zagueiro, um bom zagueiro.
E ele aos seis. Tem feito gols.
Um jogador alto, forte, né? E aparece bem na zaga. E aos 6 minutos, o Vitória perde um zagueiro, um jogador importante. E isso tudo acaba dificultando muito, ainda mais com uma equipe qualificada como o São Paulo, que fez aí um jogo difícil também lá no Barradão, né? Muita chuva, né? Então um jogo difícil, mas aos 44, apesar de toda essa dificuldade aí, o Vitória ainda segurou o jogo bem até os 44 do primeiro tempo, quando o Luciano marca de cabeça um cruzamento da direita lá, mas fazendo o primeiro gol do São Paulo. Né? Com o retorno do segundo tempo, o Vitória marca aos 3 minutos do segundo tempo, quer dizer, se tranquiliza.
Belo gol de cabeça também.
O gol de William Oliveira, né? De escanteio, finalizando um escanteio. Mas aos 7 minutos, o Luciano, numa falha do lateral direito,
mandou o segundo dele, né?
O Luciano marca de perna esquerda, um lançamento rasteiro da direita, e faz o segundo gol. E depois, já no final do jogo, aos 38 minutos, o Ferrarese marca de bico em sobra de bola na área, depois de um escanteio também. Mas assim, o que a gente fica preocupado com Vitória é que Zeca, o lateral, ficou recebendo, que é também o capitão da equipe, e ele ficou recebendo vaias toda vez que recebia a bola. Isso tudo acaba complicando, né? A torcida tem que trabalhar, no momento do jogo ainda, em colocar o atleta para cima e não para baixo. Depois não, depois tudo bem, tem críticas, né? Tem os comentaristas para isso aí, de repente os técnicos também, porque às vezes a falha de um jogador não vem só da parte técnica, nem física, nem individual, às vezes até coletiva, né? É uma falha que a gente que está assistindo acha que foi pelo lado direito lá e que houve uma falha, mas às vezes é uma jogada que faz com que isso, né, não fique muito assim aos olhos do leigo, né, Marcão? Então a gente tem que ter cuidado com isso, a torcida tem que ser mais paciente, porque está no início do campeonato também, e o que o Vitória precisa, voltando da Série B para a Série A, é mais compreensão e apoio agora nesse momento.
Pois e o próprio técnico Léo Condé, né, de repente já fica desanimado e aí pensa em entregar o cargo, né? E sobre essa partida ainda, o Wagner Leonardo, que foi expulso aí, ele pode ser denunciado por atos em partida aí contra o São Paulo, né? após ser expulso e criticar a arbitragem no intervalo da partida. Ele nem deveria voltar no intervalo para dar entrevista, né,
Fred? Não deveria, né, Marcão? É. Agora, ele deu a entrevista, assim, muito tranquilamente. E ele... Isso precisa ser... Está acontecendo muitas ocorrências de reclamação da arbitragem. E isso a CBF tem que ficar atenta e tentar minimizar esses problemas, né? E pelo que eu ouvi da entrevista do zagueiro que recebeu a expulsão, Marcão, ele foi muito tranquilo em dizer assim, ele estava no ataque, né? Tentando, num escanteio, ele cabecear uma bola e foi agarrado dentro da área, o que é muito comum. Uhum. E ele, tentando se desvencilhar, o braço dele bate no outro jogador. E realmente, se você assistir, você não vê assim como se ele tivesse... Foi uma ocorrência de um contato físico, né? Pelo menos isso é o que eu vi. E é claro que a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador, do atleta, mas o atleta, quando ele dá entrevista, ele dá entrevista muito tranquilamente. Ele fez uma reclamação pacífica até, Marcão, eu achei. Porque não é natural, você não via no que ele estava falando uma coisa de agressividade nenhuma, e como se fosse revolta. É claro que ele estava chateado, mas ele fala assim, eu fui expulso, na verdade não tive intenção nenhuma de dar uma cotovelada, e meu braço ocorreu porque eu estava sendo agarrado e estava tentando me desvencilhar para sair de encontro à bola. E aí ocorre, você sabe que no futebol, não só no futebol brasileiro, mas da América Latina, futebol do mundo inteiro, mas mais aqui na América Latina, os atletas fazem muita cena. Sim. Né? E isso ocorre, mas às vezes nem bate no rosto, e ele coloca a mão no rosto como se fosse uma agressão.
Eu só não sei se pela regra é normal, né? No intervalo da partida, esse jogador que foi expulso voltar para explicar isso, ou se seria normal no final da partida, né?
Eu acho que ele queria falar de qualquer jeito, inclusive um atleta da equipe, se eu não me engano, o ponta, o 7, aquele. Jogou muito tempo no Ceará também.
Oswaldo
veio chamar ele para ele não dar entrevista. Sim. Eu acho que alguém mandou o Oswaldo fazer isso e ele não aceitou, ele acabou dando a entrevista.
É isso que o STJD vai analisar aí, né? Pode punir o Wagner.
Provavelmente vai ser punido, até porque você é o exemplo que tem que ser dado, né, Marcão? Para que isso não ocorra em outras partidas.
É verdade. E tivemos também aí o Atlético Paranaense recebendo ontem o Vasco da Gama lá em sua arena. Olha, o Vasco criou dificuldades para o Atlético Paranaense, né? Que só venceu por 1-0. O Vasco chegou a empatar. Mas aí o gol foi anulado, né, Fredão?
É, o gol de Verrete, né? Uhum. Aí o Atlético, Marcão, ele faz... O Atlético tem jogado bem aí no Campeonato Brasileiro, né? Fazendo boas apresentações. O Atlético, antes de fazer o gol, ele já tinha colocado 3 bolas na trave. Aos 25 minutos, ele fez o primeiro gol, né?
Muita bola na trave,
e só que aí o goleiro Léo Jardim teve muito trabalho e deu muita sorte, porque foi realmente uma chuva de bolas na trave. Mas o centroavante do Vasco ainda empata o jogo, mas o VAR anula. Sim. Né? E o volante Hugo Moura também foi expulso aos 15 do primeiro tempo. Isso tudo dificulta muito, né, o jogo, porque hoje a gente nota que as equipes estão muito equilibradas, e quando você perde um atleta, e dependendo do atleta, um jogador de meio de campo, né, que não só comanda a equipe no setor defensivo, como leva a bola para o setor ofensivo, então você vê muita dificuldade de jogar, e o Vasco teve essa dificuldade, né, mas ainda bateu de frente, porque o Atlético também está com uma boa equipe, fazendo bons, grandes jogos. E foi um resultado ruim pro Vasco, né? Porque a derrota...
Sim, quarta derrota seguida agora. O Vasco abre a zona de rebaixamento, está em 17º com apenas 3 pontos. O Vitória está logo abaixo, em 18º com 1 ponto. E o Atlético Paranaense, com essa vitória aí diante do Vitória, foi para a liderança da competição, 10 pontos. Que é a mesma pontuação do Bahia, mas está melhor no saldo de gols do Furacão. O Bahia, que visitou o Botafogo ontem no Nilton Santos, o Engenhão, e venceu fora de casa a primeira aí. Excelente resultado para o tricolor, o esquadrão de aço, né, Fredão?
O Bahia fez um grande resultado, um jogo também difícil, viu, Marcão?
Uhum.
Jogo difícil, o Everaldo marca de penalidade o Bahia aos 47 minutos do primeiro tempo, né? E o gol do Botafogo, tem um gol também anulado, o Botafogo pelo VAR.
Tá, né, impedido.
Aos 1 minuto, né, do segundo tempo.
Impedimento,
também,
né?
Impedimento.
Por centímetros.
É um que, inclusive, está havendo também muitas reclamações por conta desse impedimento. Mas, quer dizer, o Bahia fez um gol aos 47, acaba, vai pro intervalo, o Botafogo volta, empata o jogo e o gol é anulado. Um gol assim, uma polêmica difícil, né? Porque realmente, se o VAR está tendo essa dificuldade por impedimentos, imagine a gente.
Sim.
Aos nossos olhos, né? Então é mais difícil. E o Jefinho, aos 17, marca o gol de empate, um belo chute de voleio, faz 1-1 o Botafogo.
Eu achei que o Bahia dominou bastante bem no primeiro tempo, né? Teve mais posse de bola. No segundo tempo, o Botafogo já veio amassando o Bahia ali, né? O time foi para frente. O Rogério substituiu, tirando Everton Ribeiro e Everaldo, e fez o time do Bahia recuar mais ainda, até sofrer esse gol. Mas o Rogério conseguiu consertar esse erro, né, Fredão?
Ele mais uma vez, se o Bahia sai com um resultado ruim, ele seria mais uma vez criticado bastante, né, pela sua torcida, porque quando há uma diferença técnica grande, quando o Everton Ribeiro sai da equipe, sim, quando ele retira o Everton Ribeiro, claro que ele retirou por conta de algum problema de cansaço, alguma coisa, né? Não é possível ele tirar.
Espero, e pela cara do Everton, eu acho que não era isso não. Meio
aí
chateado.
Fica difícil a gente entender isso, né? Porque você tá, a partida é difícil, e você vê o Everton comandar a equipe, ele tira o Everton Ribeiro, a equipe cai, e tanto cai assim que logo no início do primeiro tempo ele sofre um gol que o VAR anula. Aos 17 ele toma o primeiro gol, né? Ao empate. O Botafogo estava muito bem na partida, porque teve um momento, são momentos distintos na partida, né, Marcão?
Uhum.
Teve um momento do Bahia tá dominando o jogo, um bom jogo de se assistir, né, pela qualidade técnica. Mas você vê que o Bahia cai muito quando perde Everton Ribeiro, mas quando ele sente isso, que ele faz a troca também, ele arruma o time, consegue.
Ele botou o Pena no meio de campo, né? Botou também o Biel. O Rafael Ratão.
Ele quando faz essa troca, e um passe extraordinário para o Ratão,
do
que
Pena.
Fica em frente do gol, né? E quer dizer, ele colocou jogadores que fizeram tudo para que esse gol acontecesse. Né, com um passe do Pena, o
Rafael Ratão
correu, ele fica de frente com o goleiro, dribla o goleiro e faz o gol. Então, assim, ele foi feliz nessas trocas, e isso acaba acalmando também a torcida baiana, né, Marcão?
E aí
o Bahia sai com um grande resultado.
E tá dividindo a liderança com o Atlético Paranaense, perde no saldo de gols, 10 pontos em segundo lugar, uma posição que o Bahia não alcançava há algum tempo, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E tivemos também na Arena Pantanal ontem, o Cuiabá recebendo o Palmeiras, e o Verdão venceu por 2-0 fora de casa aí, subiu na tabela, está lá em sexto lugar agora com 8 pontos, Fredão.
É o que vai acontecer naturalmente aí com essas equipes que a gente conhece pelo elenco que tem, pelo plantel, né, de primeira linha que tem, que é o Palmeiras. Sendo que o Palmeiras jogou com muitos jogadores jovens, viu, Marcão? E mais uma vez, quem brilhou foi o jogador Estevão, que é
uma promessa,
aí que, pelo que a gente ouve, que ele ainda é melhor do que o Endrick. Claro que isso faz parte aí dos torcedores aí de futebol, do fanatismo, então a gente não sabe ainda, a gente vê ele jogando, sabe que ele é um grande atleta, né? Que ele é um jogador muito talentoso e que tem muito futuro, até porque ele é jogador de base, né? Mas você vê o Palmeiras fora de casa com o Cuiabá, faz o primeiro gol aos 45 minutos, o Lázaro marca de cabeça um cruzamento de Luiz Guilherme da direita, você vê que esses jogadores aí que participaram dos gols são jogadores que não vêm atuando, não são os titulares da equipe, né? Mas que ele colocou essa galera jovem aí para jogar, o Abel. E o Estevão marca de penalidade. O Estevão é um jogador de 17 anos, joga no ataque também, caindo mais pela ponta, bate canhoto, né? Mas cai muito pela ponta direita. E o Cuiabá é o lanterna do campeonato, Marcão.
Rapaz, o Cuiabá tem que abrir os olhos, tem que acender essa lanterna para iluminar os caminhos, porque nem chegou a marcar ainda o primeiro gol na competição, Fredão. Quatro derrotas seguidas, tem uma partida a menos, que é contra o Vitória, né? E aí vai tentar, contra o Vitória, quem sabe, fazer o primeiro ponto.
Tomara que o Vitória não seja essa equipe, né, que ele pretende detonar. Na verdade, o Cuiabá, ele perdeu o Davidson, né? Problemas disciplinares aí, que é o centroavante conhecido também, né? Que é uma estrela aí do Campeonato Brasileiro.
Incomoda, atacante.
Incomoda muito, né? E faz gols também. Sim. E tá esperando também o técnico, Marcão, que é um técnico português que tá chegando aí, Petit. Então, tá jogando com o comando da equipe. Ainda assim, não é o comandante principal, né?
Sim.
Que está comandando a equipe aí. Então a gente vê que o Cuiabá pegar pelo Palmeiras, apesar de dentro de casa, o Palmeiras, que é essa grande equipe, sempre vai ter muita dificuldade, apesar de ter jogado com vários jogadores jovens aí, mas muito qualificados.
É isso aí. Então a gente fica por aqui. Amanhã a gente fala de Libertadores, também de Sul-Americana, né? Que vão retomar os jogos amanhã. E a gente detalha para você pelo horário avançado. Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva dessa segunda-feira, Fredão.
Marcão, só dar uma informação rápida também aí, que os playoffs de melhor de 5 partidas do basquetebol da NBB, o Campeonato Brasileiro, né, que já está nas quartas de final, já começaram, né? E hoje tem mais 2 jogos, que é às 19 horas, Paulistano e Franca. O Franca ganhou a primeira partida. E às 20 horas tem São Paulo e o Minas Tênis Clube. O Minas ganhou também a primeira partida, essa é a segunda, é melhor de 5. Então amanhã tem outros jogos também aí com Bauru e Vasco, e Basquete Cearense e Flamengo. Então são jogos aí que estão disputando, ainda estão entre os 8 classificados aí, mas é daí que a gente vai tirar o campeão da NBB esse ano. Amanhã a gente comenta mais sobre esses jogos também.
Beleza, Fredão.
Um abraço, boa noite para todos aí, ouvintes da Gabriela Esportiva. Um abração, Marcão, boa noite, até amanhã a gente volta.
Beleza, abração para você, Fred Menezes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou Gabriela Esportiva nessa segunda-feira. Voltaremos amanhã, a partir das 18 horas, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o maio de ofertas. O momento é agora.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.